uma sociedade
eu
um pouquinho melhor. Mercado,
em céu,
que
são os homens, os
eu acho que o deboche é muito bom.
Calma,
tem gente que gosta, tem gente que se identifica.
Senta direito, garota.
Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com uma advogada maravilhosa, Maíra Cota. Mestre em Direito Criminal, doutoranda, especializada em gênero. É uma referência, eu acho, já nesse assunto de violência contra mulheres, né, Maíra?
Bom, não sei, tomara.
Eu, modesta. Seja muito bem-vinda, tô muito feliz de receber você aqui.
Obrigada, Ju, tô muito feliz de estar aqui também, que bom que deu certo.
Que bom que deu certo. Conta tudo, conta toda a sua história, desde que você resolveu fazer direito, quando você começou a trabalhar com violência contra mulheres.
Olha, Ju, eu quando comecei a fazer direito, eu já era muito da política, do movimento estudantil, da militância… E é curioso, porque eu não comecei na militância feminista, né? Eu era daquela militância muito tradicional, marxista, né? De movimento estudantil. E quando eu entrei na faculdade, eu me apaixonei muito pelo direito penal. Então, sempre gostei de direito penal, queria ser defensora pública, queria, sabe…
É legal mesmo, é
muito legal, né? Abolicionista, contra as prisões… E ao mesmo tempo, em 2006, eu entrei na faculdade em 2005. Em 2006, a gente teve a Lei Maria da Penha, né? A promulgação da lei. E eu tinha uma professora de Direito Penal, a professora Ella Vieco, que é também uma grande referência, né, para a luta das mulheres, que se interessou muito em a gente montar um núcleo de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, a partir dessa grande brecha, né, que a lei abriu nesse sentido.
Lá na universidade?
Lá na UNB. Lá na UNB a gente montou, é um projeto que até hoje existe. Então, desde 2006, né, quando eu ainda era estudante, eu trabalho de alguma forma, indo e vindo, né? Sim. Depois fui fazer outras coisas, mas sempre trabalhei… O direito das mulheres sempre permeou tanto os meus estudos quanto a minha vida profissional. E aí eu comecei a ter contato com teoria de gênero, com feminismo e até com a militância feminista depois, né? Sim. Depois de uma formação política mais tradicional de esquerda, que muitas vezes não dá espaço para a gente falar sobre a luta das mulheres. E tomei contato com, de uma forma mais orgânica mesmo, com a luta pelo direito das mulheres e a própria militância feminista, ainda na época de universidade.
Ainda na época de universidade. Porque é uma coisa nova, assim, eu acho que, né, nomear os crimes, tudo isso é muito novo.
É muito novo. E até a gente falar politicamente sobre os nossos direitos é muito novo. Sim. Inclusive, dentro da esquerda, se a gente for parar pra pensar, né? Ainda na minha época, ainda no início dos anos 2000, foi o início ali que a gente tratava um pouco desses assuntos. Se a gente for pegar até os anos 90, mais ou menos, quando você trazia a pauta do direito das mulheres, era sempre secundário. Até hoje é secundarizado, sim, né? Até hoje é o primeiro direito que é rifado, né, nas negociações. É sempre uma pauta, às vezes, acusada de ser identitária. Enfim, né, até hoje a gente precisa disputar o espaço da importância das nossas lutas dentre as lutas progressistas, dentre todas essas frentes de, sim, avanço de direitos.
Não, a política ainda é muito dominada por homens, né? Mesmo dentro da esquerda, a gente ainda percebe isso. A gente acredita muito, eu tenho esperança nessas mulheres aí que estão revolucionando, mas ainda é um ambiente muito dominado por homens. E até assim, ó, os direitos das mães, assim, eu vejo muito a gente esquecido o tempo inteiro.
Muito, muito invisibilizado. Hoje todos os partidos do espectro político completo são dirigidos por homens, né?
Pois é.
O Congresso, a sobre-representação das mulheres ainda é patética, né? É lamentável. Então, e toda a invisibilidade do trabalho das mães, né?
Pois assim,
ainda é um assunto, acho que é um dos temas mais urgentes que a gente tem hoje em dia.
A maternidade é uma questão política muito forte.
Muito.
Mas aí você veio fazer… Aí você se apaixonou por direito penal, que é muito legal. Eu fiz direito, gente. É muito legal. E aí você veio fazer mestrado no Rio de Janeiro.
Isso, fiz na UERJ aqui, no direito criminal.
Você já trabalhava em escritório? Como é que tava a sua vida?
Não, eu tinha… Profissional. Eu já tinha estagiado em escritório de advocacia criminal. Tinha estagiado na Procuradoria Geral da República. E vim estudar direito aqui, na UESP. Fazer o mestrado aqui. Uhum. Mas eu já tinha experiência com direito criminal… desde a época de faculdade,
e
assim.
Aqui, no Rio, você ficou morando no Rio?
Não, eu ficava indo e vindo de Brasília. Fiquei um ano indo e vindo. E aí, logo depois do primeiro ano do mestrado, eu também comecei a trabalhar em Brasília. Meu primeiro trabalho foi com a, então, né, deputada Manuela Dávila.
Ah, é?
Foi quando ela assumiu a Comissão de Direitos Humanos. Era o início do segundo mandato dela. Ela assumiu a Comissão de Direitos Humanos no Congresso.
Foi o seu primeiro trabalho?
Foi meu primeiro trabalho.
Que
legal. E ela queria uma assessoria jurídica, né, para a Comissão de Direitos Humanos. Então também fui, assim, né, trabalhar com ela nesse espaço.
E você, eram pautas muito relacionadas a mulheres e direitos das mulheres?
Tinha bastante.
Direitos humanos, mas…
A Manuela até já falou outras vezes disso, né. Ela era muito ainda sozinha nessa época, né. Hoje a gente tem a bancada feminina mais organizada, mais mulheres de esquerda. Ela era muito jovem, ela tinha menos de 30 anos ainda nessa época. Já estava no segundo mandato.
Acho que foi a deputada federal mais jovem, não
teve? Foi, ela foi a deputada federal mais jovem, eleita e reeleita. Ela estava reeleita nessa época, menos de 30 anos, já no segundo mandato. Mais votada do Rio Grande do Sul.
Sim.
Enfrentava ali uma carga pesadíssima, né, de misoginia diariamente. O Congresso Nacional, até hoje, é o lugar mais machista, misógino, hostil às mulheres que eu já trabalhei
muito
em toda a minha
imagino,
vida.
Imagino, sim.
Eu acho que avançou bastante, assim. Eu vou pouco ao Congresso hoje em dia.
Mas o judiciário…
gente, não tem lugar que não seja. Eu sempre brinco, Ju, que assim, eu trabalho muito em diferentes espaços de trabalho. Sou no tema, na pauta do assédio. Em todos os lugares que a gente vai, as mulheres falam: ah, eu sei que o assédio sexual é um problema grave, mas no mercado financeiro, em banco, é muito pior. Aí você vai em escritório de advocacia e fala: eu sei que o assédio sexual é grave, mas assim, escritório de advocacia é muito pior.
Então, resumindo…
Todas as mulheres têm a impressão de que elas estão no pior lugar.
Em todos os lugares que a gente…
Sim. Exatamente.
Agora, eu tava pensando aqui, olhando pra você, né, ouvindo você falar. E tem tanta coisa pra gente conversar, que eu não sei nem por onde começar. Mas pensando como você tava falando, ainda é muito difícil falar do direito das mulheres. As mulheres ainda não sabem nem direito, quais são os direitos que elas têm. E essa coisa do consentimento, né.
Uhum.
Até hoje, eu acho que ninguém sabe o que é consentimento. Assim, é muito nebuloso.
Muito, é um tema super difícil. Eu dei aula de direito na UNB. E eu dava uma aula de um curso que se chamava Direito e Sexualidade. A gente discutia vários temas, né, nessa…
Gente, que legal que agora tem isso na faculdade.
É muito bom, né. A gente consegue levar, né, nossas pautas. E um dos exercícios que eu fazia com os alunos na época, eu dividia a sala em três grupos. Isso tem mais de 10 anos. E aí tinha um grupo só de homens, um grupo só de mulheres, um grupo misto. Eu faço essa ressalva que tem mais de 10 anos, que na época não tinha nenhum aluno não binário. Então, os grupos eram assim, divididos. E eu pedia para cada grupo, normalmente tinha 20 estudantes em cada grupo, definir o que era consentimento. O grupo só de homens demorava 1 minuto e meio e terminava a tarefa. Eles nem entendiam qual que era o interesse,
qual era a dúvida.
Botava ali no papel: consentimento é manifestação livre da vontade. Ponto. Tá definido. O grupo misto complexificava um pouco a resposta, escrevia um parágrafo, falava: o exercício livre da vontade, desde que essa vontade seja efetivamente livre, garantida. Enfim, dava uma complexificada. O grupo só de mulheres podia deixar meia hora, 40 minutos, uma hora, a aula inteira, elas não terminavam de definir. Muitas questões apareciam. Eu acho que o consentimento é uma das questões mais centrais que a gente tem que enfrentar hoje em dia, quando a gente está discutindo temas de assédio, violência sexual de maneira geral, e o próprio exercício da nossa sexualidade, né? Se a gente for parar pra pensar, é muito recente essa virada nossa de sermos donas dos nossos próprios desejos.
Até,
né,
outro dia, a mulher não tinha que ter vontade de transar, vontade de fazer sexo.
Exato, tinha o dever marital.
Bom,
eu já escutei, na minha adolescência, frases do tipo: ah, quando uma mulher fala não, ela quer dizer sim.
Muito,
então,
a gente escutou muito.
O exercício da nossa vontade, né, a gente poder ter vontade, poder ter desejo e saber o que desejar.
É ser dono do nosso corpo, né? Que eu acho que é a base do feminismo. É se apropriar do nosso corpo.
Exatamente. É muito recente.
Por isso que ainda é muito confuso, né?
É muito confuso mesmo, né? E é confuso pra nós. Mas também eu acho que tem uma questão do consentimento que, por muito tempo, homens exerceram seu privilégio na zona cinzenta. Né? Eu acho que hoje, uma das grandes dificuldades que a gente tem de falar em consentimento, claro que tem essa dimensão da gente estar aprendendo a ser donas do nosso próprio corpo, sim, dos nossos próprios desejos. Mas acho que também tem uma grande questão de enfrentamento com os homens, de perda de privilégio, deles antes terem muita liberdade para atuar numa zona cinzenta. Sim. Antes eles estavam autorizados a atuar num espaço de ausência de não. Então, eles se aproveitavam de uma categoria social, né? Nós mulheres, que fomos educadas e construídas socialmente para não conseguirmos vocalizar as nossas vontades, para não sermos assertivas, sim, sobre os nossos desejos.
Mesmo quando queria dizer não.
Para não saber
desagradar,
dizer não.
Isso, isso. Né? Um não que não magoe tanto, um isso. Não que não pareça tão…
Para que não abra o conflito, para que não crie o desconforto, né? A gente foi educada para isso, né? Para gerir o bem-estar e o conforto de, sim, todos ao nosso redor.
Para não virar uma briga, né?
Isso.
Como é que eu vou falar um não pro
isso,
meu chefe?
Isso. Então, por muito tempo, eles tiveram muita licenciosidade nessa terra da ausência do não.
Uhum.
Então, hoje, a gente discutir isso é uma perda de privilégio para eles.
Sim.
Né? E por isso que tem tanta resistência. Eu sempre brinco, assim, que às vezes muita gente tem, né, esse discurso de, olha… lutar contra o assédio é o feminismo, é bom para os homens também. E claro, gente, é uma sociedade melhor. Mas…
Eu não sei se é bom para os homens,
exato,
gente.
Exato, porque é uma perda de privilégio.
Exatamente, eu acho isso um olhar muito…
Ingênuo.
Ingênuo. Poliana, eu ia falar. Porque, assim, eu não consigo enxergar se é bom para ele. Assim, se olhando de uma forma muito macro, vai, como você falou, né, a sociedade melhora como um todo. Mas é muita ingenuidade achar
perde
que
muito
eles…
privilégio, perde muito poder. E toda perda de poder gera resistência.
Sim.
Né? Então a gente vai ter enfrentamento, vai ter resistência.
Eu lembro que eu vi uma série, não lembro agora o nome, mas uma série que foi atual. Nada demais sensacional. Ela tinha umas coisas meio Matrix, meio bobas, assim, mas era isso. Era um cara do direito, inclusive, famoso. E ele tinha uma amante. E eles começavam a namorar e tal. Só que em um determinado momento ela processa ele. Porque num determinado… eles já tinham terminado a relação, ele não ia separar da mulher, que era linda, maravilhosa e não sei o quê. Ela termina com ele, mas eles têm um sexo no elevador. E ela fala que foi estuprada. E tem… Perceba a confusão das pessoas até hoje. Tipo assim… Ai, mas é porque ela era namorada… Sabe? Tem ainda essa dificuldade em entender. Não, ela era namorada dele, ela era amante dele até o dia anterior. Ele pode não, né, não saber dizer ou não, não saber ler se não. Então ainda é muito esquisito esse lugar.
Hoje em dia a gente tem vários exemplos dessas cenas muito bem construídas, né? Dessa zona cinzenta, né?
Sim.
Antes, é muito fácil. Inclusive, o livro que eu escrevi,
sim,
tem isso.
Maíra maravilhosa. Além de todos esses títulos maravilhosos, está lançando um livro de ficção, né?
Um romance.
Um romance.
Que tem uma acusação de estupro. E é uma acusação bastante… Zona cinzenta.
Sim.
Porque
adorei
é muito fácil.
Essa zona cinzenta.
É muito fácil.
Que é esse nebuloso, que
isso.
Fica todo mundo meio na dúvida, né?
Isso. É muito fácil a gente apontar pra uma situação,
sim,
de o cara que agarra a força, a mulher grita não, 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 não. Ele usa da força da violência física e entender que isso é uma violência sexual. Agora, tem uma série de formas,
sim,
de violência sutis, insidiosas… que não deixam de ser menos violentas,
sim,
por conta disso, que a gente precisa falar a respeito, né?
Total. E o seu romance, você pode dar um spoiler? Quer dar um? O que você quer falar?
Bom, primeiro que é um livro muito bom.
Com certeza, tudo que você faz é maravilhoso.
Na minha opinião, totalmente neutra. Não, é um livro que eu gostei muito de escrever. Eu acho que é um livro que espero que abra muito espaço para discussões importantes, assim. O livro é narrado em primeira pessoa. É uma mulher de 30 e tantos anos que… tem, né, histórico de juventude, de militância política, partidária. Então tem muita discussão.
Não é autobiográfico?
Não é autobiográfico. Não é autobiográfico. Eu acho que é um livro de fatos inverídicos, né, fatos inventados, mas de sentimentos muito reais. Então, sim, foi um livro que eu quis trazer muitas angústias pessoais minhas.
Claro.
A partir de uma história de ficção. Então, angústias com organizações políticas, muito masculinas.
Que você viveu, né? Que você viveu, sim.
Sim, que a gente viveu e que conhece.
Aquelas personagens são você.
É, e que
essa
conhece.
Essa personagem é também, mas não é uma história verdadeira. Mas é baseada em sentimentos que você sente.
Isso. E eu lembro, quando eu comecei a escrever, assim, eu queria muito escrever um livro. O conselho que eu tive foi, escolha uma premissa que te desafie. Então, assim, eu fiquei muito tempo pensando nisso, assim. O que seria uma premissa desafiadora que eu não saberia exatamente como responder? E eu acho muito… Eu sempre quis muito falar sobre essa ambivalência que é ser mulher que se relaciona com homens, né? Eu acho… A gente que tem… estudo em teoria crítica de gênero, a gente que é feminista, a gente navega ambivalências tão profundas.
É uma grande contradição, né? Gostar
contradições
do nosso
diárias,
algumas.
Contradições diárias, negociações o tempo todo dos nossos próprios limites, dos nossos princípios. Isso é um tema tão difícil que se a gente, assim, trata no discurso, é fácil. Mas no dia a dia é complicado. Então eu quis escrever um livro que trouxesse isso. Por isso que o livro começa com um amigo de muito tempo, um amigo que foi alguém que ela amou muito, foi alguém que ela admirava, com quem ela teve sonhos de juventude, políticos, de transformação da sociedade, com quem ela compartilhou muito, que está sendo acusado de estupro. Eu nunca vivi essa situação.
Sim.
Eu já vi amigas vivendo essa situação. Eu já tive pessoas próximas,
sim,
né? Mas essa foi a premissa que me desafiou. Porque é algo que nos desafia todos os dias, nós mulheres. Como é que a gente lida com homens que a gente ama, que a gente tem nas nossas vidas, com quem a gente se relaciona. Sim. E que reproduzem essa masculinidade tão problemática nossa, né? Então é um livro assim, quando eu comecei a escrever, eu não sabia o que a narradora ia fazer no final, assim, como é que ela ia resolver aqui. O livro se passa uma semana inteira e o cara tá na casa dela, né?
Foi ficar, tipo, pedindo abrigo?
Pedindo abrigo na casa dela, porque ela já tava morando fora há muito tempo, ele tava morando fora na época, e não tem pra onde ir, pede pra ficar na casa dela. Então ela revisita o passado, a relação deles no passado, aí tem uma discussão sobre organizações de esquerda, né, organizações especialmente de movimento estudantil, tem ela no presente, e o que eu acho mais legal do livro é que tem três personagens masculinos no livro, basicamente, né, tem o ex-amigo, que é esse que chega
muito
pra ficar,
bom, nome,
nenhum tem nome, nenhum tem nome, os personagens masculinos, e nenhum fala diretamente, eles só falam por discurso indireto. Então tem o ex-amigo, tem o chefe e tem um amante. A narradora, ela tem um amante que é um cara casado, que é a contradição mais profunda que ela enfrenta.
Uhum.
Porque não dá pra ter uma narradora feminista perfeita,
né?
Sem contradições, né? A gente precisa assumir, né? Nossas,
sim,
contradições e essas dificuldades. E as personagens femininas são incríveis. Ela tem as amigas que vão ajudar ela a lidar com isso. Porque também a gente sabe, né, que nenhuma… A gente não dá conta sozinha, né?
Não dá.
Nossa rede de apoio que… Eu acho que é um livro que fala muito das amizades femininas, assim.
Ai,
acho que muito mais…
Tô apaixonada por você e quero muito ler esse livro. É isso, a gente não suporta.
A gente não dá conta.
Sozinha. Eu acho, assim, é importante a gente falar que você acabou de viver um grande episódio de silenciamento público.
Uhum.
Que foi o Melling, que entrou com o processo administrativo. Não sei se eu vou cometer algum erro jurídico dos termos. Ele entrou com o processo administrativo na OAB para te silenciar, para dizer o que é. Explica até o mecanismo jurídico para a gente entender, para as pessoas entenderem.
Eu não posso dar muitos detalhes, porque,
sim,
né, ainda é sigiloso, né? Apesar de, infelizmente, ter saído na imprensa.
Você é advogada de algumas vítimas?
Isso, eu sou advogada hoje de 12 mulheres,
de 12
mulheres. Nesse caso. E enfim, não posso comentar, né, entrar em detalhes sobre o caso, sim, porque é sigiloso. Mas acho que tem algo que é importante de ser dito, que é uma estratégia muito comum de homens acusados de assédio atacar as vítimas, atacar, sim, a reputação das vítimas, a credibilidade das vítimas. E como às vezes essa violência é tão grande que nesse caso chegou até a advogada das vítimas, né? Eu sou mulher também,
pois é,
represento elas. Então passa a ser parte de uma estratégia de descrédito mesmo, né? De algo que eu acho que o mais grave não é apenas o silenciamento, mas é uma tentativa de desacreditar,
diminuir,
de descredibilizar,
a credibilidade,
de passar até uma insegurança,
sim,
né, para as vítimas. É algo assim muito, muito violento mesmo,
sim,
né? Eu acho, posso dizer que em toda a minha vida profissional, esse episódio, de fato, foi um dos mais violentos em termos profissionais mesmo, né, que eu vivi. É muito difícil defender mulheres. Eu tenho, todos os dias a gente tem uma rede de advogadas mulheres. Todos os dias a gente enfrenta…
Você tem um escritório…
Sim, e a gente tem uma rede de advogadas que atuam…
Em parceria, não? Entendi.
Não, assim, que a gente se conversa, a gente,
sim,
se apoia mutuamente. Porque é muito difícil,
muito,
né?
Difícil.
Todos os dias a gente recebe denúncias, outras mulheres compartilhando suas histórias de, assim, enfrentar obstáculos absurdos, né, para exercer sua profissão, né? Então, tá cada vez mais comum o ataque a mulheres advogadas que defendem mulheres. E isso é muito preocupante, assim, né?
Muito.
Isso, eu acho que o mais grave do meu caso, que se fosse só eu, né? Mas não é, é algo que é sistemático, é algo que outras mulheres estão vivendo em outros casos, defendendo
que
outras mulheres.
A estratégia é atacar a vítima e agora, né, vamos atacar também essa mulher que tá defendendo as vítimas.
Exatamente.
Quer dizer, a gente tem que matar todo mundo.
Exatamente. E tem algo particularmente cruel quando você ataca uma advogada, porque quando a gente defende mulheres, os casos são muito… Eu não tô nem falando desse caso específico.
Desse caso específico.
Mas você tem uma relação com a sua cliente de muita confiança.
Sim.
Né? É muito delicado o que tá acontecendo ali. Atacar a advogada é uma forma de desestabilizar essa relação da advogada com a cliente, que é uma relação muito preciosa.
Sim.
Quando a gente tá falando de direito das mulheres, né? É curioso isso, que a gente… Pensa na figura do advogado tradicional. Ninguém gosta de ter advogado, ninguém, né? Os advogados são o grupo aí que tá sempre sendo, né? E às vezes até corretamente, construído no imaginário social.
Sim, um estereótipo
como
péssimo.
Estereótipo péssimo, exatamente.
É.
Mas eu acho… O que eu vejo quando é defesa dos direitos das mulheres são relações muito bonitas, assim, de muita confiança, de resgate, de processos emancipatórios. É algo que a gente, eu acho, né? Eu acho que as mulheres advogadas estão transformando a advocacia, sabe? Eu
como
acho
assim?
Isso muito.
Mulheres.
Em todos os
espaços.
Exatamente.
E tem agora também, eu não sei, o Ministério Público do Trabalho também está entrando com ação contra a Globo, né?
Eu não tenho muito, não tenho detalhes, né,
sim,
sobre isso, porque é algo sigiloso do Ministério Público do Trabalho.
Entendi.
Mesmo. Mas é uma ação civil pública, né, pelo que saiu.
Sim, pela conduta diante do caso. Porque é aquela coisa, né? Ficou sabendo, esperou acontecer. A empresa, né, está sabendo que está acontecendo alguma coisa e como ela age a partir disso. Isso é uma coisa muito nova, né? Porque até outro dia era muito… era natural na Globo, assim. Eu sou atriz também, né? Então, assim, até outro dia era muito comum.
Em todos os lugares.
Em todos os lugares. Mas, assim,
a
atriz,
gente naturalizava,
né, tem essa coisa
muito.
Ainda, porque era muito banal o assédio.
Era muito naturalizado, né?
Sim.
Isso tá mudando rápido. Eu trabalho muito com isso. E eu vejo, assim, há 10 anos, se eu fosse fazer o que eu faço hoje, né? De levar o tema do assédio sexual, seja apuração, seja, enfim, conscientização, para dentro de espaço de trabalho…
Sim.
O primeiro exercício seria de convencimento de que aquilo é importante. Acho que hoje a gente já ultrapassou
esse
ponto.
Passou dessa
fase? Não acho que as pessoas estejam necessariamente convencidas. Mas acho que são todas com suficiente medo de dano reputacional.
Então é isso.
É isso, é a nossa pressão.
Elas só
é
estão
a nossa
com
pressão.
Medo. Não
é isso.
Ninguém…
e estão pressionadas, porque…
Sim.
Ó, tem um caso super interessante que eu fiquei sabendo recentemente do mercado financeiro, de um banco. Que era um desses diretores de banco que todo mundo sabia, sabe? Um cara,
que ele assediava todo mundo.
Que ele assediava todo mundo do nível de, enfim, custear a viagem com amante, com dinheiro do banco. Enfim, um cara assediador e com um comportamento terrível. Nunca tinha conseguido demitir o cara, né? Por nada que ele fazia e tal. E aí, recentemente, ele foi demitido porque ele veio para uma estagiária e falou algo do tipo… Não sei exatamente os detalhes, mas algo do tipo… Ah, eu gosto muito quando você usa essa saia curta, uhum. Algo nesse sentido. E a estagiária, de 20 anos, nova era… Amo. Nossa, tô postando muito nas novas gerações. Foi imediatamente na RH denunciar. Falar, como assim? Esse cara falando comigo. E ele foi demitido.
Elas não sabem nem como não fazer, né?
Exato.
Então, já fizemos alguma coisa boa, né? A gente não passou adiante o medo.
Exato.
A gente tá tentando fazer isso.
Exato.
E aí, quando olha pra essa cena, chega a emocionar.
É isso. Então, assim, é como se de repente, né, tivesse quebrado o pacto. Até pra gente.
Sim.
A gente agora também tá no… Eu vejo muitas mulheres… mais velhas que estão desconfortáveis, que estão assim, com vergonha de terem compactuado por tanto tempo.
Sim.
Eu acho que muitas vezes a reação de algumas mulheres que reproduzem o machismo, que até hoje, assim, você vai discutir um caso de assédio com uma mulher mais velha e fala, ah, mas não é tão grave assim. É, às vezes, uma necessidade que ela tem de reafirmar pra si mesma, pra não ser ela mesma cobrada, né, pelo…
É, ela foi cúmplice durante…
Pela cumplicidade, mas, exatamente.
Cúmplice, porém, sempre vítima,
exato,
né?
Exato.
Vão ser as primeiras a ser jogadas nos tubarões. Elas querem ser amigas do algoz, entendeu? Mas não são.
Exato.
Eles vão ser a primeira.
No Mulher Roupa Trabalho, tem um quadrinho que eu falo da Mulher Fura Greve, que é o outro livro, né? Que eu acho assim, tem uma figura dessa mulher que acha que se ela se comportar como os caras,
ela talvez vai ser poupada.
Não vão ser
poupadas.
Exatamente. É igual o Fura Greve. O Fura Greve acha que um dia ele vai ter uma fábrica pra chamar de sua e que o patrão tá ali interessado nele. O único interesse do patrão é… No potencial que ele tem de desmobilizar a organização dos trabalhadores. É isso.
Né?
Na primeira oportunidade, ele é igual ao outro. A mulher, ela pode achar que ela é um dos caras.
Sim.
Quando ela voltar da licença maternidade, não tiver mais a posição dela, ela vai ver que ela não é um dos caras. Quando ela for agarrada à força por um deles, ela vai ver que ela não é um dos caras. Então, é isso, né? Não adianta a gente tentar ser igual a um deles, porque jamais seremos.
Jamais seremos.
E que bom, né?
Nem queremos. A gente quer ser muito melhor.
É isso.
Ô, Maíra, você falou dessa coisa do estereótipo do advogado. E realmente é um arquétipo que dá pânico. E agora, recentemente, meio que reacendeu a chama do caso Mari Ferrer também, né? Que foi uma coisa bizarra. Aquela audiência foi filmada, era na pandemia, né? Eu me lembro disso.
Isso, uma audiência online,
E
né?
Por que que ela foi filmada?
Não sei.
Porque era segredo também, né? Provavelmente era segredo de justiça.
Alguém filmou e…
Alguém filmou e vazou.
E vazou, isso.
E aquilo foi muito assustador. Mesmo pra gente que, entre aspas, sabe que… O poder judiciário é um ambiente absolutamente misógino. Aquela audiência foi muito chocante.
Foi muito chocante. Muito.
E agora tá rolando meio que… Porque ele tinha sido condenado, ele tinha sido absolvido, né, em duas instâncias já.
Isso.
E agora reacendeu porque…
O juiz vai ser investigado,
vai ser,
né?
E eu falei, porque o advogado dele era um… Cara, uma coisa chocante. Parece um personagem, nem no seu livro. O advogado.
Exatamente.
Não tem nome.
O próximo vai ser o advogado.
O advogado. Acho que eu não conseguiria escrever. É tão chocante, né? Por mais que a gente assista o tempo inteiro as violências, eu ainda me sinto, sabe? Eu ainda sou arrebatada. Aquele juiz que bateu na mulher e ele falou: nego veementemente os fatos. Tava filmado! Gente!
Exatamente.
Então, assim, esses instrumentos do judiciário, né? Essa galera aí que ficou…
Mas, Ju, tem muito advogado famoso, conhecido, que tem o mesmo tipo de atitude com outras advogadas mulheres,
Sim.
com vítimas.
Sim.
Olha,
eu sei, eu imagino. Ué, mas peraí, o advogado daquele cara deve ser um…
Exato.
Deve ser um sinistrão. Deve ser um fera, porque o cara é rico pra caramba.
É muito… Porque… É uma realidade muito dura, viu? É muito… também tá mudando, porque cada vez mais a gente tem juízas mulheres, promotoras mulheres. Sim. E eu acho que isso é super importante. Mas o judiciário ainda tá muito despreparado para lidar com violência contra as mulheres.
Muito, né?
Muito. É impressionante.
Percebe-se que, assim, a defensoria se interessa muito mais, né?
É.
Em aprender, e faz cursos e não sei o quê.
É uma carreira diferente, né? Que é construída muito mais voltada para a sociedade, né? Eu tenho essa impressão, assim.
O que você poderia dizer sobre a sua experiência dentro do assédio, sobre isso? Como é que a gente pode se proteger? Não tem como se proteger de assédio.
Olha, não tem nada no
acho
nosso…
Acho que informação.
É informação. Não tem nada no nosso comportamento, né, que explique o assédio. Não tem nada que a gente faça que cause o assédio, né? O assédio, ele existe porque tem estrutura de poder.
Sim.
Tem várias pesquisas que mostram, por exemplo, que quanto mais masculino é um ambiente, mais chance de assédio. Sim. Ele vai ter, né? Então, acho que a gente precisa diversificar os nossos espaços, especialmente os espaços de poder. É muito importante também a gente conseguir vocalizar mais os nossos desconfortos.
Uhum.
Eu acho que o principal do assédio, assim, o principal é o isolamento da vítima. Quando a gente passa por uma situação de assédio, a gente tem a impressão que a gente tá sozinha, que ninguém mais tá vendo,
né,
aquilo, que ninguém mais vai achar grave, que ninguém vai acreditar na gente. E muitas vezes tem uma mulher do nosso lado passando pela mesma coisa. Então, acho que quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente conversar, quanto mais visibilidade a gente der, quanto mais a gente nomear, como você falou, as violências pelas quais a gente passa, entender o que a gente passa.
Pois
a gente não
é.
Deveria ter passado por aquilo, melhor. E isso é algo que também é muito recente,
muito,
né?
Muito novo, isso que eu ia te falar. É difícil nomear, a gente tá tentando ensinar e aprender agora, né?
Exatamente, assim, eu falei pela primeira vez recentemente de um caso de assédio que eu sofri quando eu tinha 17 anos, na escola, com o meu professor de redação. E foi algo…
E na época você não sabia, você só sentiu o desconforto.
Porque, exatamente, assim, tem um aspecto muito cruel do assédio, que é, ele vai na nossa autoestima.
Sim.
Esse professor, eu, né, fiz direito na UNB, estudava loucamente pro vestibular, sempre fui uma boa aluna. E eu gostava muito de escrever, ele era professor de redação. E ele me incentivava, me botava para fazer concurso.
Então você achava que você tinha sido escolhida.
Eu me achava, assim, muito validada por ele. Eu pensava assim, nossa, que legal que esse cara, esse gênio, né, professor, tal. Sim. Que todo mundo gostava. Gosta do que eu escrevo, isso é muito legal. E aí, no final do ano, ele fez uma declaração. Ele me chamou pra ir na casa dele e tal. Aquilo foi muito chocante pra mim, assim, foi um negócio.
Chamou
muito…
pra ir na casa dele?
Fez uma declaração, assim, acho que a gente deveria ficar junto, tá? Me chamou pra casa dele. E aquilo foi muito chocante pra mim. Pô, eu tinha 17 anos, ele na época devia ter, sei lá, uns 40, professor de colégio. Eu nunca contei isso pra ninguém, assim. Eu congelei na hora, fiquei assim, não fui mais pras aulas. Já tava no final do ano. E nunca falei disso com ninguém. Fui falar muitos anos depois, assim, mais de 10 anos depois, quando uma amiga minha, um pouco mais nova, contou uma história que ela tinha passado exatamente. Igual, exatamente. Exatamente. Também, boa aluna, tal. No final do ano, fez uma declaração de amor, chegou pra casa dele. Eu comecei a pensar de por que eu não falava sobre isso.
Sim.
E aí eu me lembrei que quando eu tive a notícia do doutorado, que eu tinha passado no doutorado, eu fui fazer com a Nancy…
Seu doutorado?
Meu doutorado é em política.
Política.
Na New School, eu faço com a Nancy Fraser, que é a maior filósofa da nossa época, que eu considero, acho ela incrível, eu queria estudar com ela. E quando eu consegui, né, quando ela aceitou meu projeto, eu pensei assim… Caramba, que legal, tô indo estudar com a Nancy Fraser. Mas eu também pensei, ai, que bom que ela é uma senhorinha de 70 anos e
Sim.
mulher. Porque eu não tenho dúvidas de por que eu tô indo fazer esse doutorado. E aí eu pensei, por isso que eu não falei isso pra ninguém. Porque eu me sentia muito validada por esse professor. E aí, de repente, assim, o assédio, ele tem essa dimensão de… Pô, então, era só porque esse cara tinha outras intenções?
Sim.
Isso é tão cruel.
É muito cruel.
A gente tá lá naquele, né, a escola, o trabalho, a gente tá lá naquele ambiente de trabalho, a gente sabe o tanto que a gente luta, rala Pra ocupar todos os dias aquele Sim. espaço, pra se provar, pra mostrar assim, que a gente merece estar ali.
É, pra ser olhada, validada, apesar da gente ser melhor do que os homens, Exatamente. Inclusive, na maioria das vezes.
Exatamente.
Mas é realmente uma luta diária pra resistir, isso. existindo.
Isso. E aí repente, vem um cara e transforma tudo isso num corpo. Num fato de você ser um corpo, pura e simplesmente. É muito cruel. Muito. É muito cruel. Então, eu acho que o assédio, ele tem essa dimensão. E eu tenho falado muito disso com os homens. Porque eu acho que eles não têm essa dimensão. Eles não entendem esse nível de crueldade. Que não, não é um elogio. Como é que a gente recebe isso?
Sim.
Até amigos próximos, assim, né? Eu já escutei amigos com quem eu trabalhava. Trabalhei na Casa Civil da Presidência da República. E assim, de um amigo comentou assim, ah, mas… Quando a gente trabalhava junto, todos os caras eram afim de você. Eu falei, não fala isso, eu não recebo isso bem.
Uhum.
Isso não é legal de falar. Porque eu, sei lá, eu tinha 25, 26 anos na época. Eu assim, eu virava a noite estudando as Sim. matérias do dia seguinte das reuniões. Pra, sabe, tá sempre ali entregando o melhor trabalho possível. Uma pressão danada. E no final das contas, sabe… A mensagem que passa Sim. é que você tá ali porque, enfim…
Todo mundo quer te comer.
É um negócio… É muito cruel. É muito… Right. Enfim, falar sobre isso cada vez mais acho muito importante.
Sim. Você falou essa coisa de vocalizar os incômodos. Isso é muito maravilhoso, né?
Uhum.
Como é difícil para as mulheres…
Comprar o desconforto. A gente vai abrir o desconforto.
Mas até entre marido e mulher.
Isso.
E é importante, eu sempre falo que a gente tem que lembrar que existe estupro marital, né?
Isso.
Marido também estupra a mulher.
Com certeza. Não, eu tenho feito muito o exercício de não rir. Nem o riso amarelo, sabe? De deixar a pessoa desconfortável.
Mas então, isso é maravilhoso, que já
Mas é um exercício difícil.
Um exercício dificílimo e já é uma consciência do seu querer… E da onde… Até dos seus direitos, entendeu? Muito grande. E que a gente não pode esperar que todas as mulheres já tenham. Essa coisa do riso, né? Porque eu sei que até no caso… Melin. Ele fala, não tô falando do processo. Eu já vi ele falando, né? Sendo entrevistado e falando muito. E as pessoas que chegam… A Cris, quando veio aqui… A Cris é sócia, minha amiga. Cris Fibe, maravilhosa, jornalista. Quando ela veio aqui, ela citou, assim… Muito en passant… Né, falou da história, ah, é porque ele diz que fez tudo aquilo mesmo. Só que ele diz que elas queriam… Enfim, nossa, ela quase foi metralhada por causa daquele trecho que ela falou. E essa coisa do chefe, né? O chefe te azarar. Ah, mas não é proibido o chefe azarar. A gente pode até falar, independente de ser Melin. É bom, talvez, você falar sobre isso. Não é proibido o chefe se relacionar com uma pessoa que, tá, né, que trabalha hierarquicamente abaixo dele. Não é proibido. Mas é até que ponto esse sim que uma pessoa que tá trabalhando tá dando pro chefe dela é genuíno?
A gente precisa falar sobre
pois
isso.
Pois é, porque eu percebi muito. A Cris falou muito rápido. E aí teve um short que foi pro nosso canal só dela falar disso. Ah, porque ele era o superior, não sei o quê. E aí mil pessoas falando assim, mas não é proibido um chefe se relacionar com uma pessoa. E as pessoas agressivas, xingando. O que essa mulher burra? Eu falei, gente, é muito louco, né? A violência, a misoginia. Tipo,
é um esporte odiar mulheres.
É, eu falei, gente, redes. Essa pessoa burra, eu lá respondendo no meu canal de YouTube. Tipo, essa pessoa burra é uma jornalista, tipo, uma referência premiada. Calma aí. Oi! Né? É muito louco essa violência e aquilo que a internet também acaba permitindo, né? As pessoas conseguem botar pra fora esse ódio muito de uma forma mais… Acho que se sentem mais livre pra botar pra fora. Mas eu percebi que isso é uma, sabe, uma brecha.
É, eu tenho falado muito sobre isso. Acho que a gente precisa mesmo… Falar a respeito e como que a gente vai resolver isso. Acho que é algo super importante estabelecer a responsabilidade de criar o espaço seguro para que o não seja vocalizado.
Pois é.
O ambiente de trabalho, ele não é um ambiente informal. Ele não é um ambiente de balada.
É.
E até em ambiente de balada, às vezes a gente fica com medo de dizer não. Porque a gente tem
claro.
Um homem que fica super agressivo.
Muito.
A gente tem que olhar para os casos das mulheres que falaram não e foram… Prejudicadas.
Demitidas.
Perderam espaço. começaram a ser assediadas moralmente. É assim, tá, tem um monte de exemplos sobre isso. Então, é, eu acho… E é claro, pode ter… Tem gente que casa com um colega de trabalho, né? Tem relações de trabalho. O próprio Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que não é possível…
Não é proibido não é,
não,
se relacionar.
Não se pode proibir.
Mas tem empresas relação. Que até hoje proíbem, né? Eu não sei como é que tá isso.
É, elas têm políticas de informar sobre a relação e aí separar, né?
Eu tenho uma grande amiga, não vou falar o nome da empresa, mas era uma empresa mega, tipo multinacional, gigante, dona de várias. E ela conheceu o marido, ele era chefe dela. Eles se apaixonaram, são casados até hoje, têm dois filhos, mas ela teve que pedir demissão na época.
Pois é. É, então, não, as empresas elas não podem proibir, mas elas podem ter políticas a respeito disso. A gente tem no serviço público práticas de nepotismo, isso tudo é regulado, as relações são reguladas. E aí eu acho que tem algo super importante de ser considerado, que é não dá. Normalmente, quando a gente fala de assédio sexual, a gente olha para a vítima, né? E aí fala, mas ela falou não, mas qual foi o comportamento dela? A gente tem que virar essa chave e olhar para o homem e pensar.
Sim.
Ele criou, ele se responsabilizou por criar o espaço necessário para caso aquele flerte não fosse bem-vindo, a pessoa pudesse falar não confortavelmente? Porque assim, tem que entender que tudo, quando vem de um superior hierárquico, qualquer insistência, qualquer brincadeira, qualquer convite… É. Tudo é muito delicado. É, tem muita
eu
coisa
nem sei
em
se
jogo.
É possível falar não sendo confortável pro seu chefe.
Isso, tem muita coisa em jogo. Então, se a pessoa não se responsabiliza por criar um espaço seguro e ter essa conversa abertamente, garantir que tem ali um sinal verde que é indubitável, que é assertivo, que é alegre, que é da vontade da pessoa mesmo, que não é simplesmente a ausência do não porque ela tá constrangida porque é o chefe dela… não dá para seguir adiante, não dá. Eu acho que a gente tem que também começar a olhar com uma certa desconfiança para homens que, por exemplo, só se relacionam com subordinadas.
Uhum.
Qual que, assim, não é possível que, né, num mundo cheio de pessoas, ela só se interesse pelas subordinadas, né? Eu acho que a gente precisa também começar a colocar… sob uma lupa, né? Os homens com poder que trazem esse poder para suas relações
dele,
íntimas.
O querer dos homens com poder.
E traz esse poder para as relações íntimas afetivas deles. Porque homens não são conhecidos por terem uma maturidade emocional bem desenvolvida, né?
Não, então, são analfabetos emocionais.
Então.
Você é muito então... delicado. Mas...
Então, assim, um chefe que inicia um flerte, ele vai lidar bem com uma recusa?
Pois é, isso que eu tô falando. Como regular isso? Como avaliar?
Eu acho bem…
É a tal zona cinzenta.
Exatamente, só que é uma zona cinzenta… Com um campo minado
não,
no meio.
Lodo e bombas explodindo.
Uhum.
Porque é isso, eu gosto de debater sobre feminismo, né? Ai, a escolha de ser mãe. Eu fico pensando o quanto as mulheres realmente escolhem as coisas, sabe?
Uhum.
Em tudo.
Em tudo. Em tudo.
Né? Escolher ser mãe. Será que você escolheu genuinamente? A nossa escolha é genuína ou é construída com um monte de coisas que a gente precisa atender para existir?
A nossa autonomia, né?
Então é isso, assim, a autonomia do nosso corpo, a autonomia do nosso tesão, a autonomia do nosso desejo profissional, a autonomia da nossa maternidade. Então, trazendo isso para uma relação de trabalho onde a gente tem, normalmente tem gerações de mulheres que quase tinham que implorar para ser aceita ali.
E tem uma... E tem também algo muito cruel, que é um flerte no trabalho. Ele não começa assim, com o homem sentando com você e falando… Olha, eu tenho interesse em você, você tá interessada. Tudo bem se não tiver. Fica muito confortável para dizer, não, mas se for, vamos tentar conversar sobre… Não, ele começa com um comentáriozinho,
uma
piadinha, não sei o quê. E aí você, se você vira num comentário, numa piadinha e fala, não gostei disso, você vira… A chata.
Sim.
Você vira a desagradável, você sabe, você vira a difícil. Então, eu acho que isso não dá mais para ser um problema nosso.
Sim.
Tem que ser um problema deles.
É.
Tem que ser um problema deles se responsabilizarem em conseguirem ouvir não de forma tranquila, em se responsabilizarem em criar as zonas, os espaços confortáveis e seguros para a gente poder vocalizar os nossos desconfortos, o nosso não interesse naquilo e tá tudo bem. Porque a gente é cobrada nesse sentido, mas a gente não tem segurança nenhuma, não tem nenhum tipo de apoio social para vocalizar o nosso não, vocalizar o nosso desconforto. Então, assim, não dá pra fazer nada, né? Estamos lascados.
É um consentimento que não existe.
É.
Um consentimento viciado.
Exatamente. Exatamente.
Ai, Maíra, muito trabalho, hein?
É difícil, né? As novas gerações, Jo.
Não, eu achei linda essa história, é muito louco isso. Porque realmente, né? Uma menina de 20 anos, ela já vem, já tá vindo. Com essa energia aí.
É. Imagina, ela ficou chocada. Como assim?
Essa história é maravilhosa.
É maravilhosa. Eu fiquei também assim, deu um quentinho no coração.
Quentinho no coração, total.
Sim.
E você tem percebido melhoras, então… Melhoras lentas, tartarugas, no judiciário, com relação a isso? Você acha que as pessoas estão entendendo mais o que é violência contra a mulher, assédio…
Acho
violência
que
doméstica?
Sim, acho que sim, avançamos, né? A gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça específica sobre combate ao assédio e à discriminação dentro do judiciário. Temos falado mais sobre isso, mas…
E Congresso? Nada. Continua sendo um ambiente… Quem mandou tá aqui? Aí vem falar que a gente tem que te respeitar?
Exatamente.
Você não quis vir aqui? Você não quis virar deputada?
Exatamente.
Não queria ser isso aí? Agora aguenta.
É. Olha, gente, a violência política de gênero é
chocante,
algo…
Né? É chocante. A Manu é um exemplo disso.
É chocante. Todas, né? Tava vendo a Sami agora na CPMI. Sim. Meu Deus, ela tá assim, sempre enfrentando muita violência… De fato, né? Quanto mais poder um espaço tem, mais hostil ele é à participação da mulher.
Sim.
É impressionante, assim, é diretamente proporcional. E aí a gente vai ocupando na marra, mas não dá pra ser algo individual. Não dá pra ser um exercício de heroísmo ou de sacrifício de cada uma, né? A gente tem que atuar coletivamente, assim.
Sim, a gente tem que se organizar, como você falou. De repente, uma outra vítima tá do seu lado, né?
Exatamente.
Por isso que é tão importante as mulheres se organizarem.
Exatamente. Falar mais sobre isso, dar visibilidade. Você falou de nomear, né, Ju? A violência doméstica era um termo que até a década de 60 não existia.
Sim.
Não existia. Não, e olha… As mulheres apanharem dentro de casa é secular. Agora, como é que surge o termo violência doméstica? Com os círculos de consciência nas universidades, as mulheres começaram a conversar sobre as suas experiências. E de repente elas viram que ali, o que ela estava passando dentro de casa, que ela tinha vergonha de falar com as amigas, com quem estava próximo, a outra mulher que estava sentada ao lado dela no círculo tinha passado pela mesma coisa. E ela viu que não era uma questão só dela.
Sim.
Era uma questão de todas. Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente dá nome, dá visibilidade, conversa, traz à tona, abre o desconforto, mais a gente avança. Sim. Mas não individualmente. Isso não é para responsabilizar individualmente as mulheres. Não é que eu preciso me expor no meu trabalho. A gente não quer a mulher Marte, mas a gente tem que encontrar os espaços pra gente falar disso de uma voz coletiva.
E é bem pouco tempo que abuso psicológico entrou na…
A violência psicológica contra a mulher. Super recente, né? Essa inovação normativa, que ainda temos que ver como é que vai ser recebida no judiciário. Porque é recente,
Sim.
A gente tem pouca jurisprudência ainda, né? Mas foi um avanço muito importante.
Muito. Porque até outro dia, só se você aparecesse toda estrupiada, que você podia comprovar que você estava sendo violentada. E a gente sabe que tem violências que não deixam marcas no corpo, mas que podem destruir a vida de uma pessoa.
Com certeza, com certeza.
Então, temos o livro em mão.
Temos!
Cadê o livro?
Primeira aparição pública do livro.
Maravilhosa.
Aê.
Eu achei muito legal, eu fiquei pensando aqui, né, um romance… Que ao mesmo tempo fala sobre feminismo, sobre violência. Eu sinto muita falta. Quando eu comecei a estudar sobre o feminismo, eu senti muita falta de ler romance, de ler um livro,
Isso.
entendeu? E só ficar lendo teoria, estudando. Então, que bom que o seu livro tá…
que bom.
Porque a gente aprende, ouve uma história, se emociona. E aprende também tudo ao mesmo tempo.
É, e é um livro que as personagens femininas têm. É, a alma é a narradora, né?
Você mostrou, conta a história. Mostra pra sua câmera.
Olha.
Que lindo que tá.
E a capa tá linda, gente. A gente não pode jogar o livro pela capa, mas esse pode, porque tá muito linda.
Maravilhosa.
É, e a Alma, que é a narradora, né? Ela tem quatro amigas principais que estão ajudando ela a navegar esse momento, né? É, a Malu, a Helena, a Aurora e a Cal. E elas são todas personagens muito incríveis e fortes. Enfim, eu acho que… e as conversas são muito legais entre elas. Sim. Tem, acho que algo que é muito… Assim, eu sempre… eu brincava que eu gostava de Shonda Rhimes, porque eu acho que ela constrói esses personagens masculinos super rasos, né? Assim, mulher escrevendo personagem masculino, eu adoro essa categoria. Porque são assim, rasos, são bem como eram as personagens femininas escritas por homens, né? Assim, sim. Umas mulheres bestas,
fúteis. Uma reparação histórica.
É uma reparação histórica, exatamente. Os personagens masculinos são assim… Não tem nem nome, né? Não fala.
Maravilhoso demais isso, não ter nome e não falar. Não tem nada mais incrível e simbólico, metafórico.
É, só discurso indireto. E as personagens femininas, ao contrário, falam pra caramba. As conversas são boas. Eu até pedi, né, assim, passei o livro pra algumas pessoas mais próximas lerem. E alguns homens leram e o comentário foi um pouco… Ah, assim, gostaram do livro e tal. Mas teve até um que falou… Eu acho que os diálogos, às vezes, entre as personagens femininas são um pouco forçados, porque falam muito de teoria e tal. Eu falei, gente, mas mulher conversa dessas coisas. É, eu acho que, assim, a gente tem que parar de… Né,
eles não conhecem o nosso mundo.
Exato. Sair desse lugar dos filmes que mulher só fala de outro homem. Então, assim, o livro passa o teste de Bechdel fácil. Assim, né? Os homens nem falam. Então, a gente tem que mostrar mais o nosso lado. Eu, quando sendo com as minhas amigas, a gente discute teoria política. A gente não fica falando dos homens, entendeu?
A gente fala de tudo.
Fala de tudo, exato. E indo e vindo, né? Sim. Eu acho… eu acho que é um livro que fala muito sobre amizades de mulheres. E era sobre isso que eu queria escrever, né? Eu acho que tem essa dimensão que da ambivalência. E é um livro que deixa muito em contraste, eu acho… A pobreza dos relacionamentos com os homens.
Sim.
Porque tem aqui três relacionamentos construídos, né, da personagem. Com o ex-amigo, o amante e o chefe. Os três são mais ou menos. Os três são sempre meia boca. E os relacionamentos de amizade entre mulheres, né. Que são amizades profundas, amizades que… A gente reconhece as nossas falhas, os nossos erros, mas aceita.
Sim.
A gente tem acolhimento, a gente tem apoio, mas a gente tem também ensinamento, sim, reforço. Eu acho que é um livro muito emocionante, assim.
Emocionante. E acaba sendo uma grande resposta à estratégia do patriarcado, que foi fazer a gente virar rival, né?
Isso. Tem uma frase no livro que fala isso, que também fala muito, assim, né… Os homens são muito competitivos, né? Então, tem uma dinâmica que é entre o chefe e o amante, meio que são amigos, mas meio que competem. Tem fala um pouco disso. E tem uma frase que fala, né? Quem acredita nesse mito patriarcal de que as mulheres são muito competitivas nunca conheceu a dinâmica de um grupinho de homens, né?
Sim.
Porque os homens têm muita dificuldade de se relacionar como amigos.
Sim.
Né? Eles se relacionam, mesmo entre amigos, se relacionam
futebol,
competindo.
Né?
Se relacionam sempre ali,
eles
meio
não
competindo.
Falam dos sentimentos. É muito, muito difícil um homem se expor, né? Pra um amigo.
Nossa, que triste, né?
Muito.
Que triste. E pra mim…
As relações, elas, pra elas se aprofundarem, pra elas se estreitarem, elas precisam que a gente se exponha, que a gente se coloque. E eles não… As relações são superficiais, como você mesmo colocou aí.
E sabe que foi o feminismo que me ensinou isso, né?
Com certeza.
Como eu falei, né? Eu fui muito formada numa militância mais tradicional, política, muito masculina. E… eu aprendi no feminismo a falar sobre os meus sentimentos, por exemplo. Eu sempre fui muito fechada, eu acho que é um pouco da minha personalidade, capricorniana, mais fechada e tal. Mas eu hoje tenho as minhas amigas com quem eu converso, com quem eu falo as minhas angústias, com quem eu me abro, que me escutam, que não vão me julgar, mas também não vão ser condescendentes.
Sim.
Acho que essa é uma dinâmica muito incrível de amizade feminina, da gente mandar real para as nossas amigas. com amor, não deixar de, assim, a gente não precisa a gente não precisa da perfeição pra amar, né? A gente acolhe as nossas amigas com todas as imperfeições delas, porque elas acolhem as nossas sem a condescendência, sempre, né? Acho que tem também muito essa dinâmica da gente querer se melhorar, né? Da gente, acho incrível, assim, eu sou muito, uma grande entusiasta das amizades de mulheres. Até quando a gente chegou aqui, né, que a gente, você falou, ah, a gente ainda não é amiga. Eu falei, mas vai ser, porque a gente, né, a amizade feminina é muito bom, gente. É muito bom ter amiga. Nossa.
É revolucionário, né?
Revolucionário.
Mulheres se amando é revolucionário.
Exatamente.
Ninguém segura. E aí a gente desmonta tudo aquilo lá que você luta aí juridicamente pra fazer.
Exatamente.
O assédio, a violência… Porque se a gente se organiza, uma fala com a outra, não sei o quê, a gente vai…
É. Não, isso recente que eu passei na OAB, eu só consegui pelo apoio das mulheres. Só consegui por isso. Assim, o apoio no dia a dia das amigas, das outras advogadas mulheres.
Sim. As advogadas se mobilizaram? Como é que foi
Sim,
isso?
Sim, teve uma grande mobilização de advogadas. Porque tem uma coisa que é impressionante, assim. E eu tenho… amigos, grandes amigos, advogados que inclusive faziam parte da defesa e assim, amigos próximos com quem eu conversava mas é impressionante, eu acho muito impressionante como tem um fosso epistemológico os homens, quando a gente conta uma angústia que a gente está passando, esse caso, né, por exemplo, tem uma dimensão de um medo que a gente sente, né, nós mulheres, porque a gente sabe o quão vulnerável
Sim,
é a nossa
eles
posição.
Eles não entendem.
Eles não entendem. Eles não alcançam. Eles não alcançam.
Um exemplo muito bobo, mas é muito profundo. Eu moro num bairro que, assim, bem escondido, tipo, muita floresta e tal. E aí é muito gostoso andar à noite sozinha. Uhum. E aí, onde eu tava falando com o meu companheiro. Ah, é muito. Ele falou, ah, é tão bom. Eu falei, mas quando eu tô sozinha, eu não gosto. Ele não entendeu. Ele falou, olha como é maravilhoso andar à noite aqui sozinha, sem nenhuma luz. Ele não entendeu que aquela situação que ele tava dizendo que era uma maravilha é uma situação absolutamente assustadora pra mim.
Exatamente.
É óbvio que é linda, floresta, luas, estrelas. Mas é um lugar que eu vou me sentir muito vulnerável, entendeu? Isolado, que não tem luz, que não sei o quê. E ele ficou assim… Eu falei, ai, pra mim é assustador. Ele, caramba, olha isso, que lindo, não sei o quê. É uma coisa tão simples. Ele não consegue, realmente, assim, por mais que ele me ame e tal. E seja… educado diariamente para entender como é que é a vida de uma mulher. Eles não conseguem nem se… sabe? É muito difícil entender a profundidade do medo.
Entende racionalmente, entende…
fica só no lugar, entendi.
E quando você fala com uma mulher, na hora ela sente a mesma coisa que
entendeu?
Você.
Entendeu? Ele não conseguiu entender por que… não é um lugar… É um bairro, entre aspas, privilegiado. É um bairro que não tem milhões de assaltos, que não tem bala perdida. Mas ainda assim, como é um lugar muito isolado, e esse lugar lindo, cheio de floresta, que não tem luzes, me dá medo.
Claro.
E ele não consegue, sabe? É isso, é muito sutil, mas é muito profundo.
É, muito. É um fosso epistemológico mesmo, que a gente não consegue necessariamente…
Mas aí esses advogados não entenderam a dimensão da violência que você estava sentindo,
não,
é isso?
Não, eles obviamente entendem, e os amigos mesmo Sim. conversam, mas tem uma… É isso, é a conexão pelo que a gente está sentindo. É um medo real,
Sim.
né? De o seu trabalho ser colocado em dúvida, de você ser questionada, de, enfim, de. A gente sabe como a sociedade é violenta com as mulheres, a gente entende, né? Conhece bem a misoginia institucional, a misoginia da sociedade. E isso, assim, essa compreensão, essa coisa visceral mesmo, a gente não consegue compartilhar.
Sim, verdade. Ai, Maíra, obrigada por
obrigada,
tudo.
Obrigada, Ju.
Eu amei te conhecer.
Adorei
quero ser
também.
Sua amiga.
Eu também.
Parabéns pelo seu trabalho, sou muito fã.
Obrigada.
Parabéns.
Obrigada. Aqui
conta
eu também
comigo.
Sou muito fã do podcast.
Conta comigo, tá?
Tá bom.
Pra tudo. Tô do seu lado.
Ai, obrigada, Ju. Obrigada mesmo.
Parabéns pelo livro, parabéns pela sua coragem, parabéns por tudo que você faz.
Obrigada.
Tamo juntas.
Vamos nessa.
Beijo, gente.
Beijo.
Ó, Jainha, o recado tá chegando.
Senta direito, garota.